Boa tarde a todos. Começo por agradecer a presença dos nossos convidados neste grupo de trabalho. Trata-se de um grupo de trabalho criado especialmente no âmbito da Comissão de Agricultura e Mar para apreciação e análise da proposta de lei do Governo, de lei de bases do ordenamento e gestão do espaço marítimo, e que foi entendido por todos os grupos parlamentares que deveria ser feita uma análise aprofundada com a auscultação da sociedade civil e de todos os interessados, quer nas áreas jurídicas, empresariais, científicas, enfim, de todas as áreas, de forma a podermos encontrar aqui um consenso, não um consenso apenas entre as forças políticas, mas um consenso mais alargado, que merece uma lei de bases. Porque, de facto, a lei de bases que deu entrada não mereceu o consenso por parte dos grupos parlamentares, aliás, teria a discordância de toda a esquerda parlamentar nesta matéria, e também os grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP também manifestaram discordância relativamente a alguns aspectos da lei, portanto, foi entendido até com a compreensão por parte do Governo, da Sra. Ministra do Mar, relativamente aqui a estas audições. Nós já tivemos o privilégio de ouvir mais um sem número de pessoas, enfim, desde organismos do Estado, nomeadamente o CNADES, enfim, várias entidades, várias personalidades. Temos procurado fazer uma coisa que inicialmente, enfim, pode parecer um pouco estranho, que é ter com um conjunto de pessoas que não necessariamente com as mesmas formações nestas audições, até, enfim, para criar aqui alguma possibilidade de debate ou de alguns convidados até provocarem algumas ideias noutros convidados. E por isso hoje temos aqui o Sr. Dr. Miguel Galvão Teles, ilustre advogado da nossa praça e de outras praças, e de facto uma pessoa que sempre nos habituou a ter uma palavra a dizer sobre matérias do ordenamento em geral. E do direito do mar, há uma coisa?
Trabalhei em matéria de direito do mar mais do que uma vez.
Exatamente, mas não se restringe apenas ao direito do mar, também em tudo quanto é matéria de ordenamento, porque aqui um dos problemas é de facto que esta interface entre o ordenamento do espaço marítimo e o ordenamento do espaço terrestre, que é de alguma forma preocupante. Mas também temos o Sr. Engenheiro Jaime Braga, também, que aqui representa a Confederação Empresarial de Portugal e, portanto, numa perspectiva que se pretende mais económica, mais económica, de atividade económica. E o Sr. Engenheiro Miguel Cunha, que tem uma atividade ligada à aquacultura e que, portanto, nós pretendemos que nos dê a perspectiva já do operador económico e outras perspectivas que entenda por bem dar.
Uma questão, pesca e aquicultura, porque a empresa que eu represento é uma empresa de pesca, está na nossa praça desde 1927, na atividade da pesca.
Sim. Pois eu só referi à aquacultura, de facto, porque nos últimos dias tem havido algumas polémicas sobre a aquacultura, mas de facto também relativamente à pesca. Em termos de metodologia de trabalho, nós normalmente, não sei se já terá sido referido, o Sr. Dr. Joaquim Ruas, quando falou com o senhor. Bom, portanto, se pretende fazerem uma pequena intervenção inicial e depois os senhores deputados e os senhores assessores dos grupos parlamentares farão perguntas, serão com considerações e os senhores voltarão a responder. Depois disso, se assim o entenderem, e nós adoraríamos que entendessem, se nos pudessem enviar um contributo escrito, seria fantástico. Aliás, o doutor Miguel Galvão Teles já enviou esse contributo escrito. Enfim, e se tiverem propostas em concreto sobre a alteração de articulados, também agradecemos, se for caso disso. Pedias que, para efeitos da gravação, quando iniciassem a intervenção, que dissessem o nome para poder ficar gravado, porque nós não temos gravação vídeo, é só áudio e, portanto, seria interessante. Muito obrigada. Senhor Doutor Miguel Galvão Teles. O senhor Engenheiro Miguel Cunha, que está...
Sim,
mas há tempo.
Não, faz-te o problema com ela, faz-te o problema.
Deixei lá o meu cartão. Miguel Cunha. Ora, eu agradeço já o convite que me foi feito, apesar de ter alguma dificuldade, porque em primeiro lugar não sou jurista, tenho também alguma dificuldade em dissociar-me da condição até há bem pouco tempo de Presidente da Associação de Armadores da Pesca Industrial, e agora como empresário também que diversificou a atividade para a área da aquacultura e nomeadamente a aquacultura no mar. É óbvio que isto tem alguns pruridos e penso que a nossa empresa é um símbolo daquilo que é possível fazer sem grandes dramas, sem grandes questões que são mais de mentais do que práticas. Em relação à lei, tenho alguma dificuldade em pronunciar-me por vários aspectos. Nós, como operadores práticos, num setor de atividade muito específico como é o mar, somos constantemente confrontados com legislação muito pesada, com legislação muito complicada e de muito difícil execução e controlo. E depois as coisas não funcionam. Esta, em particular, o que me parece é que é muito ambígua. Obviamente que as especificidades que depois irão regulamentar serão em documentos próprios e mais específicos. Doutor, não sei se estou a dizer algum disparate, mas penso que será assim. O que é que, na leitura desta proposta, houve aqui dois pontos que me saltaram à vista? Uma delas tem a ver com esta questão dos conflitos de usos e de atividades e prioridades. É o artigo 11, exatamente, e prioridades e com base em três pressupostos: maior vantagem económica, maior criação de emprego e máxima coexistência de usos ou de atividades. Ora bem, como talvez o único setor de atividade ligado ao mar que tem prevalecido ao longo dos séculos, que é a pesca, e neste caso a aquacultura como irmã, que foi introduzida mais recentemente, temos alguma dificuldade em perceber isto. Porquê? O que é que nós vemos normalmente? São sempre atividades económicas, grandes projetos, etc., pois na prática não são executados. O que é que eu entendo? Eu entendo que isto deve ser salvaguardado, deve ser posto por coeficientes de utilização, coeficientes de futuros, etc., agora têm que ser devidamente garantizados por quem propõe os investimentos. Não faz sentido dizer eu tenho um investimento em que apresento uns papéis muito bonitos com investimentos económicos brutais e depois nunca mais são executados, nunca mais são postos em prática e na questão do mar, em questão de concessões, questão de licenciamentos, ficam bloqueados para investimentos que depois não são executados. Um exemplo prático disto, nós, quando assinámos o contrato de concessão com a ARH, tivemos que prestar garantias bancárias de boa execução e no caso de irmos embora por qualquer motivo, uma garantia bancária que, se nós não executarmos a saída, alguém executa por nós à custa dessa garantia bancária. Portanto, eu acho imprescindível que estes passos todos e esta hierarquização de prioridades sejam perfeitamente definidos e sustentados numa garantia futura prestada por quem quer investir no mar. Muito obrigado. Outra questão, eu também fruto da da atividade que tinha no seio da direção da associação, acompanhei este processo do plano de ordenamento do espaço marítimo desde 2009, portanto, isto salvo erro, ou pelo menos foi quando nós fomos chamados, 2009, depois em 2010, 2011, depois deixámos de ouvir falar disto e agora voltámos a ouvir falar novamente. Portanto, isto também vem ao encontro, e eu antecipo já aquilo que ia dizer, é que as coisas são todas muito conceptuais, são todas com muita urgência, mas depois temos aqui um hiato de tempo de praticamente 4 anos. Portanto, era isso que eu também deixava aqui mais como uma nota, que falamos muito das coisas, damos urgência às coisas e depois elas demoram este tempo todo. O artigo 12º, e voltando, peço desculpa por este devaneio, o artigo 12º tem a ver com o relatório sobre o estado de ordenamento. Nesse plano de ordenamento, nessa fase da auscultação pública do plano de ordenamento de espaço marítimo, foi-nos sempre dito que este plano de ordenamento de espaço marítimo era revisto ao fim de 3 anos. E o que eu entendo neste artigo 12º é que não diz que é revisto. Ele não fala em revisão. Certo? Fala num relatório, não fala numa revisão, fala num relatório. Não sei se o relatório depois vai dar origem à revisão ou não, consoante o que estiver lá vertido, mas se não seria oportuno estar aqui na legislação base, estar aqui a possibilidade ou a eventualidade ou a necessidade de haver revisões quando isso assim o exija. E para já é tudo o que tenho a dizer disto, só com outra salvaguarda e voltando outra vez à questão do tempo e à questão das boas vontades, pois não se concretizam na prática. Este nosso projeto da empresa, que felizmente teve o apoio político, quer do governo da altura, quer do PS, quer do governo atual, foi um projeto que foi muito acarinhado em termos técnicos por todos os quadrados políticos, só que demorou 2 anos a podermos implementar. Infelizmente, no nosso país, as pessoas consideram que 2 anos para fazer um processo burocrático é muito bom. Eu não entendo. Eu não entendo de maneira nenhuma. Eu entendo que um processo ágil é um processo em que eu apresento uma intenção, em que eu apresento os argumentos que validam essa intenção e alguém responsável diz-me que eu posso fazer ou não posso fazer. E dão-me carta para o fazer nos moldes em que ele foi proposto, se foi aceito. Não só é 2 anos. E graças a Deus, o projeto que nós temos era produção de bivalves. A Lei Quadro Água diz que é essencial haver produção de bivalves, portanto, não é preciso estudo de impacto ambiental. Agora, peço-vos a todos que pensem um bocadinho, se fosse necessário fazer um estudo de impacto ambiental, ainda hoje estávamos aqui a falar nisto. Muito obrigado.
Ora bem, eu quero primeiro dizer o seguinte, a doutora Assunção Cristas, o professor Assunção Cristas, pediu-me antes da elaboração da proposta, em versões anteriores pediu-me que eu fizesse alguns comentários e eu fui fazendo. Eu e mais outras pessoas que ajudaram a Margarida Cabral e o Miguel Nogueira de Brito, e quero deixar isto claro. Agora, o professor Pinto Abreu, que é uma pessoa de grande... É uma pessoa de, atenção, é preciso não subestimar o professor Pinto Abreu. O professor Pinto Abreu é um dos grandes técnicos em matéria de mar, da matéria de mar, especialmente de plataforma continental. Era membro da Comissão das Nações Unidas, da Comissão de Limites das Nações Unidas. É, portanto, é uma pessoa que sabe da poda. Portanto, eu não... Eu aí, na matérias técnicas, eu aí não me meto. Agora, da poda jurídica sei eu, julgo eu, e penso que este diploma tem variadas deficiências jurídicas podem comprometê-lo irremediavelmente. Bom, preciso ter em conta 2 coisas. Primeiro, a matéria da definição dos limites da plataforma, da zona do mar territorial da plataforma continental é reserva absoluta da Assembleia da República. a matéria do regime do domínio público, a reserva relativa. Portanto, andamos sempre, num caso ou noutro, em reservas da Assembleia da República, mas umas são reservas absolutas e, portanto, pelo menos tudo aquilo que tem de estar na reserva, tudo aquilo que corresponde à reserva absoluta, deve estar aqui nesta proposta. E eu, portanto, o que é que eu fiz? Mandei um papelinho em que, fiz sugeri umas alterações. No artigo 2º, número 1, sugeri que se acrescentasse a breve dos espaços que nos termos do direito internacional se encontram sob soberania ou jurisdição dos Estados costeiros, de ter um grande não faz mal, ou sobre os quais estes exercem direitos soberanos. Isto é porque há variadas fórmulas jurídicas no direito internacional de tratar os direitos dos Estados sobre os espaços marítimos. Agora, por exemplo, isto, por exemplo, é fundamental. Temos no diploma atual, no texto atual, uma definição das linhas de base. Das linhas de base não retas, porque há dois tipos de linhas de base. Há a linha de base que segue a baixa-mar e há linhas de base retas que unem pontos. E é fundamental que temos a definição dessas linhas de base retas. Bom, na definição, eu não vejo porque é que se há de definir as linhas de base sem incluir as retas, como se faz agora. Eu acho que é muito mais simples remeter para a Convenção das Nações Unidas, onde a definição está. Bom. Depois, outra coisa. Nos termos da Convenção das Nações Unidas, a extensão do mar territorial e a extensão da própria zona económica exclusiva são, e da zona contígua, que a gente tinha esquecido, são até, portanto, o Estado define até. Portanto, não há nada no texto do diploma que diga que Portugal usa as 12 milhas para a mar territorial, que usa as 24 milhas para a zona exclusiva e que usa as 200 milhas para a zona económica exclusiva. Bom, era, portanto, basicamente as alterações no artigo 2º são respeito a isto. Depois, o artigo 2A diz o que a Constituição diz, é que o mar territorial com o respectivo leito de subsolo, o artigo que a Constituição diz, integram o domínio, porque isto é importante ficar na lei, porque já está na Constituição, integram o domínio público do Estado, o zona contígua, que o diploma esquece, está sujeito a abertos poderes de polícia, mas também devia cá estar referida. E agora, há aqui um artigozinho que tem alguma importância. Os Estados exercem poderes dominiais, porque não posso dizer que a zona económica exclusiva é do domínio público. Quer dizer, até porque é coluna de água, no fundo. Mas o Estado exerce poder, eu diria aqui, o Estado exerce poderes dominiais sem dizer que seja domínio público. Depois, tem aqui um artigozinho que diz que todos os recursos existentes no mar territorial e todos os recursos suscetíveis de exploração económica existentes na plataforma continental e na zona económica exclusiva pertencem ao Estado português sem embargo, não é sem prejuízo, sem embargo, dos limites aplicáveis decorrentes da qualidade de Portugal como membro da União Europeia. Isto é para dizer, isto é nosso. Também a gente lá cedeu, a gente permite que a União Europeia explore uma parte das pescas, mas é nosso. Isso pode vir a ter importância um dia, sei lá. Outra coisa que eu queria deixar referido muito incidentalmente é o seguinte. É preciso 1000 cuidados para não deixar a União Europeia meter-se na plataforma continental. Só estão previstas as competências da União Europeia da plataforma continental em matéria ambiental, mas se estiver bons recursos, não tenho dúvidas nenhumas que tentarão deitar a mão. Mas é preciso que temos um governo, temos sucessivos governos extremamente atentos para não deixarem que isso aconteça. Depois não deixem muito mais coisas, deixem-me ver. Pois há aqui umas coisas que são importantes, mas já não são. Eu só procuro reduzir as alterações ao mínimo possível. No artigo 11, no artigo 15, devo dizer que o processamento de preços retos, não percebo a utilização espacial, porque é espacial, não sei, não percebi. Não percebo a utilização comum, porque é espacial, não é? Agora, atenção, as funções de lazer são só na coluna de água, não é? Não é, não é, não é, não é, não é no solo nem no subsolo. Não. Pronto. E mais. Mas depois os títulos. Pois é. Fica sujeito a. É, atenção, eu não sei porque. Aparece várias vezes, não sei porque é especial. Utilização privativa. Porque não utilização privativa? Não sei, não sei. Mas, como o professor Pinto Abreu deve ter tido alguma ideia, ou pôr especial, eu não sei. Perguntar-lhe-ia se pudesse. Depois, no artigo 17. Pois está, no artigo 17 está. E a remissão para os títulos de utilização. Penso que é uma redação um bocadinho mais feliz para os títulos de utilização. E agora vamos entrar num ponto também crucial, desculpa, que é este. Eu não posso aplicar esta lei sem ter linhas de base e sem ter linhas de base e linhas de base retas. Ora bem, eu que... Nós temos hoje linhas de base definidas num diploma que está aqui, que eu tenho aqui, que é o Decreto-Lei 119, número 119-78. Temos linhas de base definidas. Aqui ficámos sem linhas de base retas. Quer dizer, estas linhas de base, eu penso que é preciso se ressaltar, pois podem-se mudar quando quiserem. Mas temos de entrar com o diploma em vigor com estas linhas de base em funcionamento, em aplicação. Há umas que podem levantar um problema, mas isso é outra história. Agora, politicamente, questões políticas. Bom, eu suponho que, enfim, digamos, a ver, se há pessoa que tem noção, julgo, dos interesses, que tem noção dos interesses públicos e da importância dos interesses públicos. Tens escrito várias vezes da importância dos Estados como expressões despersonalizadas do interesse público, sou eu. Mas não há nenhum Estado, não conheço nenhum Estado, que explore diretamente a plataforma continental ou a zona económica exclusiva. Ou dá licenças ou faz concessões. Portanto, o problema aqui, suponho eu, que só será o de saber, ninguém vai pensar por o Estado a fazer, a explorar. Pode ser até, como em Angola, uma empresa maioritariamente estadual, mas não é o Estado em si mesmo que vai fazer, não há parte nenhuma do mundo onde isso aconteça. E, portanto, o problema aí fica em saber se avança mais no regime desses títulos, ou se deixa esse regime desses títulos para estes diplomas de instrução, que são diplomas autorizados, não pensem noutra coisa. São diplomas autorizados porque é matéria, porque já não é a definição do marco territorial, mas é matéria do domínio público. Tem de ser, ou são leis da Assembleia da República, ou são leis baseadas em autorização legislativa da Assembleia da República. É isto, mais ou menos, que eu queria dizer.
Resto eu, não é?
Confederação Empresarial.
Não disse o meu nome, Miguel Gonzalez. Não, há bocadinho, acabei de falar. Desculpem, obrigado.
Ora bem, em primeiro lugar, eu pessoalmente e a representar a CIP, subscrevo integralmente as preocupações do Dr. Miguel Galonteles sobre a questão da propriedade dos recursos. E isso, só essa imensa preocupação, justifica tudo aquilo que eu vou dizer a seguir. E é que esta lei pode ser, não ser consensual, mas que é oportuna, é. Tem que haver uma lei. E urgente. A situação atual do país obriga a que se procure outras fontes de riqueza. Claramente há uma coisa que é evidente, o que há não está a chegar. e com isso todos ralham e depois ninguém tem razão. É preciso encontrar mais riqueza. E esta é uma das fronteiras que ainda não está aberta. Por outro lado, a situação de Portugal ainda é um lugar comum, é privilegiada. Nós temos a maior zona marítima e então, com a noção de plataforma estendida, é mesmo grande. E isso causa, obviamente, invejas, porque somos uns pigmeus, face a outros países europeus, e temos esta riqueza muito maior que a deles. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o país não tem o direito de explorar isto, se calhar tem o dever. E no parecer que a CIP já fez há um ano sobre este ponto e que com todo o gosto disponibilizará imediatamente aqui a esta comissão, pode dizer que se Portugal não explorar estas riquezas, hoje, quer dizer futuro próximo, deixará estas riquezas para as gerações futuras, só que eu não sei a que língua é que falam essas gerações futuras. Deve ser outra de certeza. Português, provavelmente, não será. Porque Bruxelas tomará conta destas riquezas. Este é o receio que, sem qualquer rebuço, eu apresento. Por isso é que a CIP considera que a lei que sair daqui da Assembleia da República é urgente. Portanto, o apelo é encontre-se uma plataforma de consenso possível, sabendo-se perfeitamente que o que está de base, e aqui eu como membro do Conselho Nacional do Ambiente do CNADES conheço bem os argumentos e os receios que foram lá expressos, pois todo o problema de tocar em assuntos que mexem com a soberania nacional tem sempre alguns problemas. Portanto, isto quer dizer que não basta esta lei de bases. Quer dizer que é totalmente imprudente pôr cá fora a lei de bases sem a regulamentação. Porque depois é aprovar uma lei de base é passar um cheque em branco. Isto procurando já, estou a usar aquele exercício de fabrico de consensos tão necessário e tão frequente no Conselho Nacional do Ambiente. Onde já sou forçado, não adianta simplificar demais as posições, é isto. Tem que se pensar, ou seja, quando se assinar o cheque, tem que saber o que é que está lá dentro. Em branco, ninguém vai nisso e as suspeitas são naturais. Vemos num assunto destes. Num ponto mais concreto. Instrumentos de ordenamento. É preciso que esta lei, e isto não está claro, contemple quais são os instrumentos de ordenamento e os planos que lhes estão conexos. Por exemplo, áreas que são de competência privativa, como é a Defesa Nacional, para não ir mais longe. Isto tem que estar claro, senão a incerteza jurídica, operativa, etc., será permanente. Um segundo ponto. Quanto às prioridades do uso, vamos então ao famigerado artigo 11º, que é o que causa mais, chamemos-lhe, comichões, é o termo, não é? É o melhor. Ora bem, efetivamente eu próprio como CIP, portanto, antro das atividades económicas, chamemos-lhe o termo, fiquei chocado quando vejo, a linha A, maior vantagem económica, a linha B, maior criação de emprego, a linha C, máxima coexistência de uso ou atividades. Espera aí, mas a exploração do mar tem outras valências muito mais importantes do que a económica. Ora bem, e aí, atenção, todas as preocupações ambientais estão atrás. Está afirmado o respeito pela regulamentação comunitária e isso deve ser o bastante. Portanto, ao contrário, eu choquei-me e tive depois o trabalho de me deschocar. Portanto, está tudo previsto. Agora, foi com uma dúvida, e aí tenho também, mas a lei tem que ser, ou a regulamentação tem que ser mais explícita, senão isto é um cheque em branco. A maior vantagem económica é, como é que isto é entendido? É a maior vantagem económica para o Estado? temos um novo caso como aconteceu com as barragens, em que a vantagem foi toda para o Estado e os consumidores não beneficiaram nada? Só para dar um exemplo do que é vantagem para o Estado. Ou é para o concessionário, também já aconteceu, infelizmente. Ou é numa ótica global a que resultar caso a caso no entendimento do Estado. Aqui esta tal liberdade é um pouco perigosa. Portanto, sugiro que a regulamentação seja algo explícito a esse respeito, para não cairmos em situações com que atualmente são notícia de primeira página de jornal, infelizmente. Ou que possam dar como rendas excessivas, só para ir para um ponto ligeiramente até mais pacífico. Finalmente, a questão do licenciamento. Eu não vou estender muito porque o colega que falou em primeiro lugar disse o suficiente. Eu, nas conversas que tive a esse respeito com o professor Pinto de Abreu, ele disse que ia lutar por uma única, excepcional coordenação de esforços. Como devem imaginar, eu sou bastante cético quanto a essa possibilidade, nunca se consegue. Mas isto são investimentos que têm janelas de oportunidade no tempo. Podem demorar provavelmente 2 anos, mas não podem demorar 5. Os investidores desinteressam-se e o país perde oportunidades possivelmente boas. Na regulamentação desta lei, por isso é que a regulamentação provavelmente é tão importante como a lei de bases, tem que ficar especialmente bem construído o processo de articulação entre organismos do Estado. Portanto, levar ao extremo, como se procurou levar na legislação recente do licenciamento industrial, que infelizmente, não, no entender da CIP, não foi tão longe quanto devia, tem que se levar até ao fim a coordenação. Só é pena, e eu tenho francamente pena, é que se no licenciamento industrial é possível os deferimentos tácitos, aqui infelizmente não me parece que tal seja conveniente. É demasiado importante e sério para poder haver coisas dessas. O que significa que os legisladores e, sobretudo, quem tem a competência para organizar e a articulação dos serviços públicos, tem aí que levar tão longe quanto possível esta preocupação. Finalmente, nos títulos de utilização, no que se refere às concessões, nada, é um processo complexo, são investimentos muito grandes, estão em jogo verbas muito grandes e prazos forçosamente adequados ao investimento inicial. Mas no caso das utilizações simples, que muitas vezes se referem a atividades de pesca, de aquacultura, por exemplo, não, são concessões.
Licenças.
São licenças.
Ou licenças ou concessões.
Bem, no nosso entender, 5 anos é pouco, não cobre os investimentos que são necessários. Sugerimos 10 e é para não ser imprudente. Portanto, não há hipótese, hoje em dia, com os custos financeiros de licenciamento, de ressarcir o investimento de uma atividade em 5 anos. Não há hipótese. Já houve, noutros tempos de menores precauções ou maior simplicidade processual, ou de maiores lucros. Hoje não, não há hipótese. E para já era o que havia a dizer.
Muito obrigado. Não sei se o Sr. Deputado João Ramos quer colocar alguma questão ou algum dos senhores assessores que quererá colocar alguma questão. Sim, então, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Queria começar por cumprimentar os nossos convidados, agradecer o facto de nos ajudarem a refletir e a conhecer melhor estas matérias. Nós temos algumas preocupações com esta legislação, desde logo a preocupação relativamente aos seus objetivos. Não temos dúvida nenhuma que é preciso ordenar, até porque o que temos assistido, infelizmente, é aqui a incompatibilidades na utilização do espaço marítimo, com prejuízo normalmente para quem já está instalado. Cada vez que, e aliás referiu muito bem, cada vez que surge uma novidade, quem nunca abandonou o mar, nomeadamente as pescas, ficam sempre para trás e são prejudicadas e são obrigados a parar sem serem devidamente compensados por isso. E por isso não temos dúvidas que é preciso ordenar. Agora, a questão é se estamos a ordenar para desenvolver ou estamos a ordenar para concessionar. E esta lei, mais de metade dos seus artigos são sobre concessões. Aliás, até já alguns das pessoas que estiveram aqui a falar connosco referem claramente isso, que se devia, até se calhar se devia separar as coisas, em termos daquilo que é a matéria de concessão e a matéria específica de ordenamento. Porque nós temos as concessões, o máximo são 70, 75 anos, são concessões muito prolongadas. Isto também aparece na sequência da discussão que houve na União Europeia das concessões de pesca transferíveis, a possibilidade que havia de entregar talhões de mar para serem explorados, depois acabou por, em termos da União Europeia, de se recuar e transferir esta matéria para os Estados, e a seguir aparece esta questão. E eu, uma das questões que colocava é se isto, esta questão das concessões e estas concessões tão prolongadas, se isto choca com as questões do domínio hídrico enquanto domínio público ou não, expressas na Constituição da República. Depois, uma preocupação também com aquilo que é as priorizações, aliás já foram referidas, temos preocupações nessa matéria, porque precisamente porque muitas vezes poder esquecer aqueles que nunca abandonam o mar, numa altura, por opções políticas, viramos costas ao mar, né? Por opções governamentais relativamente a esta matéria. A pesca foi resistindo e manteve-se, e agora parece que, às vezes até parece que está a mais relativamente a alguns investimentos que se pretendem fazer. E por isso, aliás, pesca muito pouco referida, até na Estratégia Nacional para o Mar, muito, muito ignorada, estratégia que nós não deixamos de cruzar com esta legislação. E pronto, e depois também aquilo que é a salvaguarda, por exemplo, dos recursos biológicos, em termos de prioridades, não é muito acarinhada. A senhora coordenadora certamente colocará algumas questões muito melhor que eu relativamente a algumas matérias, mas há a questão da compatibilização dos, porque já tenho ouvido colocar, senhora coordenadora, é por isso que digo isto, da compatibilização de alguns instrumentos de ordenamento entre aquilo que é o ordenamento do espaço terrestre e o ordenamento do espaço marítimo, e até com outros instrumentos de ordenamento, o que é que se tem alguma questão a referir sobre esta matéria. Depois, em termos de lei de bases, que ela é, qual é o entendimento, é que ela está bem assim, vai meter, porque isso tem-nos sido referido noutras audições, é que é muito específica, é pouco específica, para uma lei de base está a especificar algumas matérias em demasia, há outras que deviam ser mais especificadas e não estão, qual é a apreciação relativamente a estas matérias. E daquilo que disseram, pronto, relativamente a esta lei, há algumas considerações que eu gostaria de fazer sobre outras questões, mas não são pertinentes aqui para esta questão, tirando a questão do tempo que demoramos, o tempo que o Estado demora para que os projetos possam avançar. Isto também não é desligado desta ideia agora que é custado. É uma coisa que é uma coisa gorda e que se tem que reduzir a todo o custo, porque os nossos males estão todos aí. E depois tem estas coisas. É que depois o Estado também são as estruturas de apreciação. E quando não temos estruturas de apreciação, só dificultamos. Não é só isso. Não é só isso. Mas isso também ajuda. Muito obrigado.
Quer só, em nome aqui. Pois não. Certo, só explicar que eu estou aqui, não devendo, portanto, devia estar aqui um deputado do CDS que não pôde, por motivos de ser vereador lá para cima, para a Monção, e, portanto, agradecer só a vossa presença, agradecer ao Dr. Miguel Ribeiro Teles ter-nos feito chegar antecipadamente digamos, aquilo que acha que deve ser alterado, porque facilita muito o nosso trabalho. E dizer, obviamente não posso pôr aqui dizer a minha opinião, mas o nosso deputado tem defendido sempre que uma lei de base deve ser o mais digamos simplificada possível, e depois regulamentar-se caso a caso consoante os assuntos. E, portanto, é isso que ele tem defendido, é isso que eu tenho ouvido e é isso que eu vos transmito. Obviamente agradecendo e pedindo desculpa por não haver aqui um deputado nosso a estar presente. Muito obrigado.
Posso pedir a palavra sobre um ponto ou não? Posso? Quer.
Bom, mas de qualquer forma, a propósito disto, é evidentemente que os nossos deputados que fazem parte deste grupo de trabalho estão todos eles em outras atividades parlamentares e políticas, mas exceto uma das nossas deputadas que está doente e, portanto, não pode cá estar. Agora, o senhor deputado Cristóvão Norte, que costuma sempre estar aqui, do Partido Social Democrata, teve um problema pessoal que me impediu de chegar a... Enfim, mas estas coisas são como são, mas nós, se há uma coisa que temos conseguido neste grupo de trabalho é funcionar aqui que sem aquele mal que às vezes assola a classe política, que é divergir só por divergir, só porque somos de grupos parlamentares diferentes. Não é o caso neste grupo de trabalho e, por isso, todos nós temos procurado colocar questões que sejam transversais e procurar aqui alguns consensos. Não sabemos se conseguiremos ou não. Bom, mas eu tenho aqui algumas questões para colocar e que estou certa que alguns dos colegas que não estão aqui queriam colocar também. E que muitas delas têm a ver exatamente com uma questão que foi aqui referida e que nos deixa a todos desconfortáveis, que é a ausência, que é o desconhecimento sobre todos os diplomas que irão regulamentar esta lei de bases. Bom, sabemos que não será a Assembleia da República a aprová-los, porque é quase que estamos aqui a fazer uma autorização legislativa, enfim, não é a mesma coisa, mas quase estamos. Mas se efetivamente tivéssemos esse conhecimento, porventura, para grande parte das dúvidas que temos, já não teríamos. Aliás, isso levou a que decidíssemos, alguns de nós, e vamos fazê-lo de imediato, que é pedir ao Presidente da Comissão de Agricultura e Mar que peça ao Governo, uma vez que o Governo já anunciou que esses documentos estariam prontos, que peço ao Governo o seu envio para que possam ser analisados e ponderados. Aliás, para que a lei de bases possa ser analisada e ponderada, tendo em conta esse conhecimento. Evidentemente, nós não vamos interferir naquilo que não será matéria da competência da Assembleia. Bom, mas deixa-nos aqui e deixa-me transmitir um pouco o resumo dos desconfortos que temos assistido aqui neste desfilar de personalidades, pessoas que pensam estas matérias. Uma delas diz respeito exatamente à questão do conflito que possa existir entre aquilo que é o ordenamento do espaço marítimo e o ordenamento do espaço terrestre, nomeadamente os planos, que há uma lei de bases da lei dos solos que está neste momento em discussão. Há uma série de planos que dizem respeito a toda a zona de interface, desde os planos da Dorla Costeira, enfim, todos esses planos, e que, de alguma forma, uns condicionam os outros. Nós não podemos pensar em nenhuma destas atividades que se falou aqui, nomeadamente a pesca, a aquacultura, mas também o transporte marítimo. Mas, enfim, todas estas atividades têm muito a ver também com aquilo que podem ser também o seu espelho em terra e, portanto, têm, de alguma forma, vão-se mutuamente condicionando. Bom, e, portanto, gostaria de um pouco também de colocar essa questão, como compatibilizar, como fazer, como evitar que isso seja mais um entrave, porque isto a propósito da burocracia das coisas, muitas vezes o problema não são as leis, é quem as aplica, e a ausência de um ordenamento adequado muitas vezes provoca excesso de zelo. E, portanto, a defesa daquilo que são os recursos públicos, dos recursos comuns, quando existe o sentimento que não existe um ordenamento adequado, e, portanto, e todos nós temos mais experiências com o Ministério do Ambiente e com os seus organismos quando queremos licenciar a atividade económica. O problema, naturalmente, não está no Ministério do Ambiente, estará, com certeza, no enquadramento que é disponível. Bom, mas a primeira questão é, efetivamente, essa compatibilidade entre os vários níveis de planeamento. Que hierarquias devem estar definidas, como fazer um pouco, como hierarquizar os instrumentos de ordenamento do território, todos eles, os terrestres, marítimos e de fronteira, mas também como salvaguardar aqui uma coisa que nos parece que, enfim, que a alguns de nós nos tem parecido importante, que é também, de alguma forma, encontrar um ponto de equilíbrio entre a intervenção dos vários níveis da administração. Quando nós cada vez mais dizemos que, no sentido da simplificação administrativa, da desburocratização, temos que encontrar o ponto adequado da administração onde as decisões devem ser tomadas. E às vezes será, se calhar, se estivermos a falar de plataformas offshore, deve ser a administração central, mas também pode ser a administração regional. Há outras que dizem respeito a que, se calhar, os municípios têm uma palavra a dizer, e como aqui um pouco esta lei é omissa, não será 100% omissa, mas de alguma forma não prevê o poder-se colocar no nível adequado da administração aquilo que são as decisões, que é o nível de maior eficiência da decisão. Portanto, é uma questão. Ainda nesta perspectiva mais do ordenamento, é um pouco dizer que também tem havido algum desconforto relativamente aos instrumentos aqui previstos, aos planos de situação, enfim, que principalmente os académicos e, enfim, os cientistas ligados a estas áreas julgam que seria de elementar prudência utilizar as nomenclaturas tradicionais dos instrumentos de ordenamento do território para que exista uma percepção por parte quer da administração, quer dos agentes económicos, do que é que se trata efetivamente. Toda a gente, não há nenhum investidor, não há ninguém que trabalhe em Portugal que não saiba o que é um plano de urbanização, o que é um plano diretor municipal, um plano regional de ordenamento, enfim, todas essas designações já têm como pressuposto um conhecimento de até onde é que chega. E o que é que vincula? Quem vincula? E, portanto, se nós aqui estamos a estabelecer instrumentos completamente distintos relativamente a esta matéria, é vantajoso, não é vantajoso, tem que ser assim? No âmbito do direito do mar, tem mesmo que ser assim? Ou podemos, de alguma forma, criar algum ambiente de estabilidade jurídica, fazendo recurso, se calhar, a designações ou a conceitos que já são do entendimento comum? Bom, existe aqui também outra questão que tem a ver com as prioridades, de facto. Não há ninguém que fique, evidentemente que não há ninguém que fique muito completamente confortável relativamente a isto, evidentemente que existe sempre a leitura benigna e a leitura maligna destas coisas. Bom, e nós efetivamente podemos dizer assim, se nós olharmos para aqui, qualquer um de nós ligado a estas áreas de planeamento, podemos dizer assim, bom, na realidade está aqui salvaguardado a sustentabilidade, de maneira que, porque isto é no preâmbulo do corpo do número 1 do artigo, diz que tem como pressuposto, ou seja, só começamos a falar a partir do momento em que está garantida a sustentabilidade. E depois existe aqui uma série de critérios, 3 critérios. Bom, mas a minha pergunta é, se eu, enquanto pessoa do planeamento, sinto-me relativamente confortável relativamente a isto, enquanto agente económico eu não sinto. E não sinto porquê? Porque dizer isto ou não dizer nada é rigorosamente a mesma coisa em termos da aplicabilidade. Bom, porque o que é a maior vantagem económica? E não é só para quem? Não é se é só para o Estado, se é para o agente económico. É como é que é a medida. Existem N formas de avaliar. É com as tiras. Como é que se mede, efetivamente, a vantagem económica relativamente... Se não é matéria com 100% de lisura em termos da avaliação de um projeto, muito menos será na perspectiva de uma lei de base na sua aplicação. E criação de emprego. Bom, mas a criação de emprego, mais uma vez... Com que critérios é o número de empregos? É só o número de empregos? Ou também tem a ver com a qualificação? Ou, enfim, uma série de coisas. E a coexistência de uso, máxima coexistência de uso ou atividades, não sei se será assim tão vantajoso ter várias atividades nos mesmos setores. Bom, e portanto, a minha pergunta, enfim, os senhores não estão aqui para me ouvir, eu é que estou aqui para os ouvir, mas isto é tudo para perguntar o quê? Seria de nós irmos mais longe na densificação, portanto, uma maior densificação destes critérios, e entrar, não é como se nós estivéssemos a pôr aqui fórmulas para a avaliação, mas de alguma forma, pelo menos, esclarecer. A primeira questão, enfim, se é dúbio, então esclareça-se que o primeiro critério é a sustentabilidade. Se é dúbio, na dúvida, diga-se que o primeiro critério, não custa nada por mais uma linha. Bom, mas se deveremos ou não deveremos densificar mais, e se densificarmos, em que sentido? Bom, há aqui mais, só mais uma... Estou-me aqui a pôr um papel para fazer perguntas. Sinceramente, é preciso que eu conseguisse ler. Bom, a questão da compatibilização com a matéria de soberania, como é que nós cruzamos a matéria de soberania com a matéria da intervenção das regiões autónomas, no fundo.
Isso pode ser já um papel. Há jurisprudência do Tribunal Constitucional a dizer que o domínio público é domínio do Estado. Portanto, o que aqui está, no fundo, o que aqui está resultou de um trabalho feito lá no. Pela Maria da Cabral e pelo Miguel Nogueira de Brito, tiveram a ver as presenças do Tribunal Constitucional, e, portanto, a ideia de que as regiões autónomas podem dar opinião, poderá eventualmente delegar-se não é nesta fase, noutra fase, delegar-se alguns poderes, mas o que se tem entendido é que o domínio público é domínio público do Estado.
Só para concluir o meu conjunto de perguntas, tem a ver com uma outra questão que também já foi aflorada e que eu gostaria que detalhassem, refletissem um bocadinho mais fundo, que tem a ver exatamente com os períodos de utilização, seja com licenciamento, seja concessão. Cada vez mais estas matérias de utilização de bens comuns por parte de privados têm a ver com os níveis de rentabilidade que o Estado aceita que o privado que vá usufruir, quer dizer, definido que estejam os critérios, não, a minha pergunta é, se não é ser simplista demais dizer que existe aqui um prazo máximo de utilização, se não se deve de alguma forma explicitar que vai existir uma relação entre aquilo que é o período mínimo para que o privado possa rentabilizar o seu investimento, que é normal, quer dizer, se o Estado aceita que existe um privado que vai fazer um determinado investimento, quer dizer que o Estado espera um retorno, mas também se espera que o privado tenha esse retorno, porque senão estaremos aqui no mundo da fantasia e não no mundo real. E, portanto, a minha pergunta é um pouco se não devemos também aqui aprofundar um pouco mais, no sentido de salvaguardar os interesses do Estado, com certeza, portanto, que são os interesses de todos nós, mas também de criar algum racional na atribuição, para que todos nós, os políticos, não possamos cair naquela tentação de dizer que 50 anos é demais, 20 anos é demais, 5 anos é demais, 80 anos é demais, enfim, será ou de mais ou de menos em função dos critérios que ficarem estabelecidos para determinar o prazo da concessão ou da licença, porque se os critérios tiverem a ver com o custo e o benefício, então já de alguma forma seria ultrapassada essa discussão teórica e quase metafísica de qual deve ser o prazo máximo da concessão. E ficava por aqui, por enquanto.
Para se me dessem acesso, são duas coisas. Primeiro, lá o artigo 11 faz-me confusão. Não é do meu mundo e a coordenação do planeamento terrestre com o planeamento marítimo não é matéria que eu não conheço. Eu pedi agora que se fotocopiasse uma nota que se fez lá no escritório, porque eu computadores uso, mas ainda gosto mais de papel. E que se fotocopiasse uma nota que foi feita lá no escritório sobre justamente o problema das regiões autónomas, que foi um problema que nos preocupou e, portanto, destino. Agora, eu penso, quanto ao problema da gestão, é evidente que todos nós gostávamos. Primeiro ponto, só voltando atrás, eu tenho as maiores dúvidas que esta lei de bases, que estes diplomas que estão previstos, possam ser mera execução das leis de bases. E não tenho de ser de pessoas autorizadas. Tenho a maior... E a autorização relativa... Tens dúvidas, porque nos termos do artigo... do artigo 165, a linha V, é matéria reservada à Assembleia da República, a definição e regime dos bens de domínio público. Isto vai um bocadinho, quer dizer, digamos, esta lei é curta demais, acho eu, parece-me curta demais para não exigir uma autorização legislativa onde se definam o âmbito. Em segundo lugar, eu não quero meter-me em uma coisa, não sei, mas acho que foi a pena fazer um estudo de direito comparado. Para mim é inconcebível, vou dizer a palavra, é inconcebível, não sei, pensei agora até há mania, há umas manias que andam para engraçar, e uma delas de não haver institutos públicos. É inconcebível para mim que não se crie um instituto público para aplicar isto. Desculpem, Deus nos livre disto andar, das concessões e das licenças, andarem a correr os ministérios todos, salvo seja. Digamos, eu gostava de dizer, eu sei que Angola tem, só na Angola. Bom, que é. Essa também é, enfim. Depois, mas, por exemplo, suponho que em Timor há um instituto público, há uma coisa, uma instituição, pode ser instituto público ou outra, há uma instituição para as licenças e concessões. Suponho. E já agora valia a pena alguém correr os vários países. Agora, isto para mim, digamos, tem de ser centralizado, tem de ser uma instituição, pode ouvir quem quiser, tem prazo para se pronunciar e... mas não pode ser, não pode haver deferimento de prazo. Pode haver responsabilidade, não pode haver deferimento. Mas tem de ser concentrado isso. Para mim, é isto sem concentração, mais vale não fazer a lei. Sem concentração da decisão, mais vale não fazer a lei, desculpem. Mas Timor também tem. E os Estados Unidos, não sei como é que é. Já agora gostava de saber. Não sou um bom exemplo, normalmente, mas... Estávamos mais confortáveis se víssemos os decretos, se víssemos já os diplomas que se pensam para executar. Ainda não, embora não ficassem nas bases para serem mais facilmente alteráveis, mas gostaria de ficar mais confortáveis se víssemos já.
Miguel Cunha. Relativamente às sérias questões, não, eu pedi autorização para falar primeiro, devia falar eu. Não, falou muito bem, porque fala com muito mais propriedade do que eu. Portanto, agora, eu gostava só, se pudesse ser, não sei se pode ser, eu respondi aqui a duas ou três questões que o Sr. Deputado João Ramos colocou e depois, Sra. Doutora, se me permitir, também lhe punha aqui uma ou duas considerações sobre aquilo que falou. Sr. Deputado, falou há bocado que a pesca fica prejudicada com estes novos conceitos, pronto, tem vindo a ficar, bem, nós somos resilientes e, portanto, temos sobrevivido a esses prejuízos todos. Eu, por exemplo, e dou mais uma vez, e perdoe-me, não é imodéstia, o nosso exemplo, o que é que nós tentámos fazer na nossa concessão? Tentámos fazer o menor impacto possível e haver o menor situação de conflito. O nosso projeto é um projeto feito em fases, que está perfeitamente tipificado, as fases do projeto, e pedimos à Autoridade Marítima para a limitação da concessão ser feita à medida do aumento dessa concessão. Porquê? Porque se já é difícil as pessoas perceberem que alguém chegou ali e instalou-se, muito mais difícil é instalou-se e não está a utilizar. E, portanto, se não está a utilizar, pedimos para evitar, porque nós conhecemos, somos nós somos pesca também, e sabíamos o que é que isso poderia causar, chegarmos lá, ocupámos aquela área toda, e depois só daqui a 5 anos é que estava tudo a operar normalmente. Pronto, e pedimos para isso ser feito, e foi. E no início houve resistência, e hoje o que vemos, no fundo, é que uma simbiose entre a pesca e nós. A nossa estrutura cria ali um recife, entre aspas, artificial, que não está no fundo, está em cima, está suspenso, cria ali um recife artificial, um abrigo para os peixes, os pescadores aperceberam-se disso e, portanto, comungamos da riqueza, comungamos em simbiose, parece-me. Portanto, não parece que haja prejuízo, há sempre prejuízo antes de se conhecer as coisas.
depois das coisas serem devidamente explicadas, devidamente apresentadas, eu penso que conseguimos todos viver no mesmo espaço. Em relação ao esquecimento da pesca, obviamente que isso é um dói que nós temos todos, mas acho que aí os senhores deputados também são responsáveis todos. Não são os que estão aqui, são os senhores deputados de uma forma geral, eurodeputados, deputados aqui no Parlamento. Porquê? Porque não é politicamente correto falar das pescas, toda a gente tem muito medo de falar nas pescas. E uma ferramenta, uma arte, não é boa ou má, é bem ou mal utilizada. Portanto, deve-se denunciar os casos que são mal utilizados. Agora, aqueles que servem de exemplo devem ser propagandeados e devem servir exatamente de exemplo para mostrar que, afinal, a pesca é uma atividade que deve perdurar nos tempos. Em relação à segunda questão que pôs e que a doutora também colocou, foi a questão das competências e se deve ser como é que devem ser feitas, etc. Nós passámos um calvário, porquê? Porquê? E o Sr. Dr. Galvão Teles também pôs isso agora também de uma forma muito clara. Nós passámos um calvário porque o nosso licenciamento com concessão, etc., teve que passar ao abrigo da Lei 14/2000 e da 226-A/2007, tinha uma comissão de vistoria que era composta por 7 entidades públicas. Vocês podem imaginar o que é reuniões, marcar reuniões para 7 entidades. Demoramos 2 meses, nunca menos. Uma reunião marcada hoje, só daqui a 2 meses é que se realiza. Porque um não pode, o outro não sei o quê, o outro teve um problema pessoal, o outro teve uma dor de cabeça. Não pode. São 2 meses. Mas, quando chegamos às reuniões, dos 7, 1 ou 2 é que têm competência para analisar. Porquê é que estão lá?
Competência técnica.
Porquê é que estão? Porque, competência técnica. Porquê é que estão lá? No caso da nossa concessão, que teve que ser, obviamente, entrar em paralelo na ARH, porque estamos a falar de uma concessão no mar, teve que entrar na DGRM, que era a tutela do nosso setor, em 90% dos assuntos, a ARH delegou na DGRM, porque a ARH não tinha competência para analisar. Resultado? Papel para o Algarve, papel para Lisboa, Lisboa para o Algarve, papel etc., mais não sei quantos meses. No caso dos timings, se falamos em licenças, se falamos em concessões, se falamos na designação que se entender, é outro falso problema, mas que na prática é um problema enorme. Porquê? A lei, neste caso, licenciamento da aquacultura, a lei prevê até 75 anos de concessões, licenças 1, 2, 3, 4, 5 anos, salvo erro, acho que é assim, se a memória não atrasou, e nós, com o investimento que tivemos, apresentámos, penso que fomos o primeiro, pelo menos é o feedback que eu tenho, fomos a primeira entidade que conseguiu uma concessão. A nossa concessão foi-nos dada por 30 anos. Porquê que foi dada por 30 anos? Porque nós, quando fizemos o projeto, apresentámos dados económico-financeiros e dissemos assim: este projeto é tanto, o retorno nós pensamos será feito gradualmente durante este período, chegamos ao fim, nós entendemos que se isto não é dado por 25 a 30 anos, até pusemos isto, 25 a 30 anos, não é possível. Não é possível. E, portanto, foi-nos dado uma concessão por 30 anos. Todos os outros operadores da aquacultura em mar aberto, em terra, onde for, têm licenças precárias, que eu chamo licenças precárias, e tem, não, penso que nem tem concessões, acho que foi a primeira, foi a nossa. E, portanto, aqui não está a questão do tempo, aqui está a questão do projeto que é apresentado. E qual é o retorno? Não interessa, nós estamos aqui a limitar em tempo. E isto, como o Dr. Galvão Teles disse, afasta investidores, porque se vier aqui um investidor, vamos imaginar que vem aqui um investidor que consegue detectar que o país pode produzir uma riqueza, que não interessa se é no subsolo, se é no mar, se é meia água, se é no... E chega aqui e diz assim: o meu investimento são estes milhões, e eu, se não tiver uma concessão por X anos, que a lei prevê, eu não invisto. Portanto, não interessa estar a limitar, na minha opinião, não interessa estar a limitar. Interessa é avaliar se o projeto é enquadrável com que prazo de concessão. Okay. E, portanto, mais uma coisa. Tem a ver, isto tem a ver com atribuição de competências. Tem que haver dois organismos. Depois eu estou a falar no máximo dois, porque muitas vezes, e indo ao encontro também do que a senhora falou, foi algumas situações colidem ou são com o ordenamento territorial terrestre. Não é? E, portanto, eu penso que terá que haver aqui uma ponderação de uma agilidade e de uma eficácia técnica. Não interessa estar com câmaras municipais. Eu peço-lhe desculpa, mas eu, por exemplo, para licenciar uma obra que tinha a ver com este projeto no Centro de Expedição em Terra, eu demorei, já tinha a obra feita, e estou a falar, e não tenho problema nenhum dizer isto, já tinha a obra feita, e não tinha a licença. Portanto, isto... Não, mas ouço, mas é este, esta é a realidade. E, portanto, não temos de ter medo, não temos de ter medo de falar as coisas. E esta é a realidade deste país. Para andar, temos de ser ágeis. Ok? E a única coisa que vou dizer é que isto foi com a conivência dos técnicos da Câmara. Perceberam claramente. Portanto, outra situação. Eu trouxe este mapa, mas já, como não trouxe mais papel, já fui escrevinhando aqui. E este mapa, na Zona Sul, foi a distribuição na altura das zonas com apetência para produção aquícola. Foram definidas onde esteve, na estrutura de missão, estiveram sentados tudo o que era altas entidades que teriam interesse e conhecimento nesta área. Okay? O que é que aconteceu? Nós, quando fomos detectar, a zona onde nos queríamos instalar, com base, obviamente, nas características produtivas da zona. Fizemos um estudo e identificámos uma zona. E, ao identificar essa zona, tivemos uma nega do capitão do Porto, obviamente, e por razões óbvias que eu compreendi perfeitamente, que foi a Marinha de Recreio circula muito, a Marinha de Recreio de fim de semana circula muito bem essa direção. As pessoas da Marinha de Recreio, aquelas que andam aqui só à beirinha das praias, etc., não sabem ler uma carta, não sabem andar no mar e, portanto, os jovens vão ter imensos problemas e nós também. Aí não pode ser. Alternativas. E as alternativas foram colocadas, numa delas foi colocada num ponto que estava aqui identificado como zona de... onde a Marinha também identificou que podia ser a zona da potência da aquacultura. Tinham-se esquecido que aquela zona já estava consignada ou já estava dedicada para o fundamento dos barcos de mergulho. Mas o que eu pergunto é, não está uma entidade sentada na estrutura de missão? Qual é a articulação entre as entidades? Para quê ter 500 mil entidades se depois não têm competência ou as pessoas que lá estão não têm conhecimento para resolver? Portanto, não interessa, os senhores que são quem legisla, são quem nos põe as regras na rua, por favor, façam-no de forma ajustada à realidade prática de quem investe. E penso que está tudo. Muito obrigado.
Resto eu. Jaime Braga, sobre as atividades mais próximas da costa, portanto, já está praticamente tudo dito, eu pouco ou nada tenho a acrescentar. Agora, quanto às questões da conflitualidade dos planos ou da complementaridade, a crítica que eu conheço bem, porque participei nela, que era se seria preciso ou não compatibilizar esta lei de bases com a do ordenamento do território terrestre, passo o pleonasmo, eu não valorizaria tanto este problema. Porque a verdadeira urgência desta proposta de lei, não vamos enganar-nos, é muito moderadamente a aquacultura, é violentamente a exploração do fundo do mar ao largo, plataformas, tanto eventuais poços de gás ou de petróleo, ou recursos minerais. Não temos que nos enganar. E isso não colide nada nem com o território terrestre, nem com câmaras municipais, nem com... Pode colidir, sim, com governos regionais. E, portanto, aí eu ia fazer uma intervenção nada jurídica, portanto, está tudo dito, encosto-me completamente à intervenção do Dr. Miguel Avonteles, que disse tudo o que era preciso dizer sobre o assunto. Portanto, eu não tenho nenhum problema em compreender a urgência desta lei e a sua mistura, porque ao mesmo tempo de lei de bases e de concessão. Isto é o fruto da pressa. A pressa é má conselheira, muitas vezes é. Mas neste caso, eu diria que o país tem de compreender que há urgência nisto e, portanto, convinha não obstaculizar por aspectos formais. Agora, quanto às entidades licenciadoras, é um assunto, como é fácil de imaginar, a CIP conhece bem e está sempre metida nisso. Como eu compreendo o que acabou de ser dito pelo meu colega? A verdade é esta. Há entidades com competência central e pensando numa exploração de recursos petrolíferos ou de recursos minerais, há aqui duas entidades imediatamente com competências que são incontornáveis, que é a área da economia e a área que tutela o mar. Não há hipótese, tem que ser os dois, tem que se entender. Não, não. Agora, os outros, fora as autoridades ambientais que têm competência prévia, quer se queira, quer não, têm a capacidade de emitir pareceres sobre a área de que são competentes, mas não têm que estar à mesa. Isto no meu entender. Porque senão, são 2 anos, é um prazo otimista. Altamente. Não, não, é mesmo. 2 anos é ótimo. Só para o estudo, só para o estudo de impacto ambiental. Por aí fora, não é? Como é evidente. E, infelizmente, a nova lei que saiu não ajuda nada. Porque os prazos curtíssimos permitam a liberdade de pertencer à esfera privada, eu não acredito. Paciência, está escrito no papel, mas como diria uma pessoa que trabalha comigo, o papel aguenta tudo. Não é? É evidente. Agora, eu acho tantas, como fui o último, quase receio ter-me esquecido. Há os prazos de concessão. Tem toda a razão em colocar essa questão e a regulamentação tem que haver um diploma sobre este assunto. Por vários casos que ocorreram. Quando se estabelece um contrato ou a sua duração, tem-se em conta as rentabilidades esperadas, que muitas vezes estão no papel, e como eu já disse há pouco, o papel aguenta tudo. Às vezes de um modo otimista, outras vezes de um modo desgraçadamente pessimista. É o risco, atenção no negativo, é o risco do investidor. Tem que haver, não pode haver proteção excessiva. E aqui eu estou de acordo que o Estado tem que tomar precauções para se defender, o que nem sempre aconteceu. Quanto às rentabilidades, nós estamos cheios de exemplos em que as rentabilidades ou são negativas ou são positivas. Infelizmente, eu conheço melhor e trato melhor de algumas que foram largamente positivas. O Estado negociou condições na base de determinadas rentabilidades e por que os acontecimentos evoluíram de uma determinada maneira ou por truques, as rentabilidades estão significativamente maiores. O Estado tem que ter o direito na lei para rever as condições. Isso não foi feito antes e tem que ser feito porque, se me permitem, gato escaldado, a água quente tem que ter medo. E é pena ver o Estado tão vilipendiado por ter tido alguns descuidos. Aí não, nenhum de nós ganha. Portanto, e é isto que eu tenho a dizer sobre os prazos de concessão. A lei tem que prever revisão periódica das condições, dentro de balizas, com certeza, para haver um mínimo de previsibilidade e de segurança jurídica ao investidor, isso não está em causa. Mas há mínimos que têm que ser garantidos. A partir desses mínimos, o país tem que se defender. Senão, infelizmente, daremos razão a todos aqueles que desconfiam de tudo o que é o Estado a conceder a privados direitos ou concessões. Quando corre mal, começam a ter razão essas vozes. Bom, que era aquilo que tinha para dizer.
E só mais uma palavrinha, que é o seguinte. Eu, para mim, mantenho, para mim, é inconcebível que esta lei funcione sem haver uma autoridade única para o mar. Digamos, eu posso tentar ver como é que é noutros sítios. Vou tentar ver, sobretudo, como é que é na Noruega, que é o país mais inteligente de todos. Foi o único, não entrou, porque, é claro, a Noruega podia... Atenção, a situação da Noruega é um bocadinho diferente da de Portugal, porque Portugal, se a Espanha entrasse e Portugal não entrasse, fecharam-nos a torneira da água, para já, e do gás e tudo, não é? Portanto, agora, a Noruega não entrou, portanto, pescas e tem petróleo, não entrou na comunidade europeia. Mas eu vou tentar saber como é que é, pelo menos na Noruega, porque eu, a ideia que eu tenho, por exemplo, eu tenho a impressão que em Timor há uma entidade única. Na Austrália, aquilo é provincial. Portanto, quem lida com Timor, porque eu estive metido nas conversas da Austrália e Timor, quem lida com Timor, que agora estou com muita piada por tal processo, de nos terem escutado. Mas é provincial. Mas eu penso que há uma entidade única no Northern Territory que trata do petróleo, não acredito. Não, é impensável uma dispersão de competência. Salve esse respeito.
Bom, eu julgo que foram aqui ditas coisas muitíssimo interessantes, muitíssimo interessantes. Nem todas as audições que fazemos são igualmente interessantes, como devem imaginar. Esta, de facto, teve aqui alguns aspectos que fazem com enfim, que acho que vão dar aqui um contributo importante para nós refletirmos. Em termos de prazos, deixem-me dizer quais são os nossos prazos. A Assembleia fecha para portanto, é até dia 19, não é? 19 deste mês.
Não fecha.
Os trabalhos parlamentares são interrompidos para o Natal.
Só
dia 23. Bom, mas de qualquer forma, nós vamos fazer todas as audições até ao Natal. É, enfim, há pessoas que não conseguem vir, mas enfim, nós aí pedimos o favor de se assim o entenderem, de enviar alguma coisa por escrito. E durante o mês de janeiro, faremos trabalho interno, ou seja, seremos nós aqui, aliás, aqui os serviços da Assembleia já estão a trabalhar no articulado, mas durante o mês de janeiro iremos apresentar uma proposta à Comissão de Agricultura e Mar. A minha ideia é que, assim que tivermos essa proposta consolidada, enviar para as pessoas, para os senhores que foram ouvidos, enfim, que fizeram o favor de vir aqui dar as opiniões e alertar para algumas matérias, para que, enfim, num curtíssimo espaço de tempo possam só fazer algum comentário sobre essa matéria. Portanto, nós estamos conscientes que isto que é uma matéria urgente, é urgente. Mas também temos de ter consciência que o processo não pode ser o processo legislativo que sofre com as pressas. Ou seja, nós aqui temos estado com a celeridade possível a tratar deste assunto, que as únicas duas matérias que passaram à frente desta área foi o Orçamento de Estado para 2014, que eu acho que é o momento nobre da Assembleia da República, de facto, é essa matéria, e que durante esse período não há mais nada, quer dizer, não pode haver mais nada, e antes disso foi o período da campanha eleitoral, porque muitos dos deputados eram candidatos autárquicos e, portanto, tivemos que interromper os trabalhos. Fora isso, nós estamos aqui todos com o nosso commitment com esta matéria é elevadíssimo e, portanto, temos a intenção mesmo, durante o mês de janeiro, de ter aqui uma proposta que salvaguarde o máximo possível. Entretanto, se conseguirmos obter do Governo os projetos da regulamentação, Também enviaremos para quem fez o favor de nos ajudar, para que possam, de alguma forma, dar alguma opinião, à luz desse maior conhecimento, se podem dar mais alguma chega àquilo que é o nosso trabalho. Faz favor, Sr. Presidente. Não, mas só para terminar, portanto, agradecer, sei que são pessoas muito, muito ocupadas, o que ainda valoriza mais o terem aceito isto e terem estado aqui connosco, principalmente numa sexta-feira à tarde, em que as pessoas parecem ter alguma relutância. É verdade. O Dr. Miguel Galvão Teles tem sempre assim um comentário muito interessante, mas é verdade. Só as pessoas muito ocupadas é que normalmente arranjam tempo para as coisas importantes. Muito obrigada. Então, mas,
Muito obrigado. Duas perguntas. Uma era se nesta fase da dois também estão a poder chamar alguém presente da festa ou seja, debaixo do chapéu da festa.
Nós já ouvimos organizações representativas de quer da pesca, quer dos trabalhadores, quer.
O movimento da pesca com gravado. Aquelas associações todas.
Exatamente.
Sim, o movimento estiveram cá já. Autonomamente, sim. Foi um dia dedicado. Exatamente. Foi um dia dedicado às associações da pesca.
Sim, mas temos que ver se for preciso. Marca-se, mas se for preciso, marca-se ainda. Desde que seja até ao Natal.
A transformação. Nós ouvimos a agricultura, a pesca e a transformação.
Ouvimos o movimento, congrega várias associações, desde a pesca artesanal, a da rasto, aquelas associações que sabem.
Vamos, de qualquer forma.
Outra pergunta que estava a fazer.
Cabral, António Cabral, o Chiapo, Cabral.
O CDS.
Portanto, estava o assessor do grupo parlamentar do partido do CDS-PP, portanto, para esta área, estava o senhor deputado João Ramos, que é do Partido Comunista Português, está a engenheira Sofia, que é assessora para esta área do PSD, está aqui o doutor Bruno, que é o nosso assessor do grupo parlamentar do Partido Socialista para esta área, e estou eu, que sou do grupo parlamentar do Partido Socialista. Como digo, normalmente estão também presentes o deputado Jorge Fão do PS, o deputado Cristóvão Norte do PSD, a deputada Lídia Blocão também do PSD. Enfim, são as pessoas que mais costumam participar neste grupo, mas que hoje os senhores deputados do PS, muito excepcionalmente, até devo dizer muito excepcionalmente, hoje não puderam estar presentes por razões estritamente pessoais. A deputada Lídia, porque está doente, e o deputado Cristóvão Norte, julgo que também...
Teve um problema conjuntural.
Também uma coisa assim de força maior. De qualquer forma, nós temos sempre, enfim, temos este grupo a funcionar, que não está tudo a ser gravado, qualquer deputado pode ouvir a gravação, hoje a documentação é distribuída por todos, enfim...
Está tudo em pé de igualdade.
E como digo, e é uma coisa que de facto me agrada bastante, é que este grupo de trabalho está a funcionar de uma forma muito com grande empenhamento das pessoas e com total abertura de espírito. E com vontade, e com vontade de fazer uma coisa... Estava aqui o Dr. Joaquim Ruas a dizer uma coisa que parece importante, que se quiserem consultar o conjunto das audições, podem fazê-lo através do site do Parlamento.
As audições das outras entidades que foram ouvidas.
Eu peço desculpa.
Uma pequena observação final. Eu não sei se isso neste momento vai ser possível, mas seria muito agradável e esta matéria justificaria um consenso tão alargado como houve quando a Lei da Água em 2007, em que só o Partido Comunista votou contra e por razões que nada tinham a ver com a lei propriamente dita.